Comunica UFO.
Comunica UFO.
Informação.
No boletim informativo da Diretoria de Comunicação de hoje, a presença do professor da Unicamp, Ricardo Antunes, um dos principais nomes da Sociologia do Trabalho no Brasil. Olá, professor, seja muito bem-vindo à FM Universitária. É um prazer tê-lo aqui na nossa Universidade Federal de Uberlândia. Que perfil o senhor desenharia da classe trabalhadora brasileira hoje?
Olá, é um prazer para mim estar aqui na Universidade Federal nessa entrevista. O perfil da classe trabalhadora hoje é um perfil que combina alguns elementos. Primeiro, e essa primeira tendência não é de hoje, ela já vem de bastante tempo. É uma classe trabalhadora heterogênea, fragmentada e muito complexificada. Mas que particularmente nos últimos anos, e em particular desde a reforma trabalhista de 2017, na chamada lei que liberou a terceirização, e agora as mudanças estão em curso, digamos, nesse último período, ela vem se caracterizando por um profundo processo de desregulamentação dos direitos do trabalho. Então, é um momento singular da história brasileira, porque se é verdade que sempre a classe trabalhadora brasileira fez um esforço muito grande para poder ter os seus direitos do trabalho consolidados, né, num período pequeno aí de 2-3 anos, nós estamos tendo uma verdadeira devastação dos direitos do trabalho. Então, por exemplo, né, nós não tínhamos a figura legitimada do trabalho intermitente, e a reforma trabalhista legalizou esta figura nefasta para o trabalhador e para a trabalhadora, que é a intermitência. O que significa isso? Se ele tem trabalho, nas horas que ele realiza esse trabalho, ele recebe. Se ele não tem, ele não recebe. O trabalho intermitente, por mais que se diga que ele é regulamentado, ele é muito suscetível à burla e à fraude da legislação protetora do trabalho. Se a CLT frequentemente era burlada, né, e basta olhar a Justiça do Trabalho para ver o volume, né, que tínhamos de demandas exigindo cumprimentos de direitos que eram burlados pelas empresas, evidente que o trabalho intermitente, ele é o espaço em si por si da burla. 3, é uma classe trabalhadora cada vez mais pautada pela informalidade, na medida em que há uma desregulamentação dos direitos, e nesse universo é uma classe trabalhadora, né, depauperada, né, que vivencia condições salariais muito negativas. Nos últimos anos houve decréscimo salarial importante.
Ou seja, tá, precarização, não é isso, professor?
Uma intensificação da jornada de trabalho que nós percebemos, por exemplo, na uberização, nessa massa de trabalhadores e trabalhadoras que emergem no espaço de serviços. Além da precarização, a intensificação do trabalho, a burla da legislação protetora do trabalho na indústria, né, esse mesmo processo se efetiva na agroindústria, onde frequentemente os direitos do trabalho são, digamos assim, descumpridos, e agora uma monumental expansão dessa classe trabalhadora no setor de serviços. Branca, negra, masculina, feminina, imigrante, tá certo? Jovem, menos jovem, idosa, é este ser composto que compõe o que eu chamo da nova morfologia do trabalho no Brasil.
Professor, o senhor recebeu em primeira mão seu último livro, Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil 4. O que que trata esse livro?
Olha, esse livro trata, ele tem um subtítulo, não é? Que é Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, volume 4. É o título, o subtítulo é Trabalho Digital, Autogestão e Expropriação da Vida, 2, o mosaico da exploração, né? Esse livro procura apresentar qual é a tendência hoje do mundo do trabalho no Brasil e também no cenário internacional, né, de tal modo que a gente perceba em que direção caminha o mundo do trabalho hoje. Essa tendência que eu citei há pouco na resposta anterior, de, digamos assim, desregulamentação, de precarização, informalidade, né, intermitência do trabalho, é uma tendência mundial. Então, por exemplo, a primeira parte deste livro dá alguns elementos do cenário mais mundial. A experiência, por exemplo, do trabalho na China, na Foxconn, né, tem pesquisadores críticos do mundo asiático, né, que estão colaborando conosco nesse livro. Há pesquisa sobre a situação da precarização do trabalho em Portugal, o trabalho imigrante na Itália. Então, o primeiro desenho são colaboradores e amigos, né? Colaboradores no sentido autêntico da palavra, não no sentido mistificador. Quando eu digo colaborador aqui, são nossos colegas intelectuais que fazem pesquisa em várias partes do mundo. Então, nós temos pesquisadores da Ásia, de Portugal, da Itália, da Colômbia, tá certo? Se eu não estiver aqui esquecendo ninguém. A segunda parte trata de quem é a classe trabalhadora hoje no Brasil. E aí a gente tem estudos sobre o trabalho na indústria digital, na indústria de software, o trabalho da feminização nos portos no Brasil. É muito interessante que uma categoria como o portuário, que era até recentemente, até década e meia atrás, prevalentemente masculino, já há um contingente importante de trabalhadoras, mulheres, nos portos, em atividades, inclusive, como de amarração, não é na atividade administrativa, né? Nós temos pesquisa sobre trabalhadores da agroindústria, trabalhadores e trabalhadoras da indústria têxtil, trabalhadores da educação, né? A precarização dos docentes, que é um traço muito intenso que nós estamos vivenciando, não só nas faculdades privadas, onde a precarização é o dominante, mas também na tragédia que nós estamos vivendo hoje na educação superior pública brasileira, com esse desmonte que o governo atual está tentando efetivar nas universidades federais e nas instituições federais, não é? E então a segunda parte é um conjunto amplo de categorias que são estudadas detalhadamente, metalúrgicos, não é? Bancários, professores, como eu disse há pouco, e tantos outros, indústria têxtil, não é? E na última parte nós apresentamos no livro, né, algumas formas de resistência, por exemplo, né, algumas cooperativas e fábricas autogestionárias. Né? Algumas lutas sindicais importantes, greves importantes, entendeu? E um cenário um pouco do movimento sindical e grevista europeu hoje. Esse é o desenho do livro, ele é muito abrangente, são quase 600 páginas, não é? E ele consolida um projeto exitoso, que é esse que começou em 2006, na publicação do Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, volume 1. Essa publicação está dentro também de uma coleção que eu coordeno junto à editora Boitempo, Mundo do Trabalho, não é? Que já publicou quase 60 títulos, com muitos autores nacionais e muitos autores estrangeiros, não é? Mas esse livro, digamos assim, é fundamentalmente o resultado do meu grupo de pesquisa na Unicamp, Grupo de Pesquisa Metamorfose do Trabalho, junto com os colegas pesquisadores internacionais, não é? Que dialogam conosco e fazem pesquisa, digamos, de algum modo, mantendo intercâmbio conosco.
Professor, o tema do evento que o senhor participou na Universidade Federal de Uberlândia, os desafios do trabalho e da educação no século XXI. Com relação ao trabalho, quais seriam esses desafios na sua visão?
Primeiro, nós estamos vivendo um processo que combina trabalho precário, informal, terceirizado, intermitente, junto com uma expansão imensa das tecnologias de informação e comunicação, junto com o trabalho digital. Ou seja, hoje as empresas falam no mundo inteiro na chamada indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É uma fábrica ou uma empresa, porque o conceito é amplo de indústria, a indústria no sentido amplo, a indústria de serviços é uma indústria, não é? É um conceito onde a força de trabalho humana tende a ser ainda mais substituída pelo maquinário digital, por isso eles chamam de internet das coisas. Ao invés do trabalhador A pedir um trabalho para a trabalhadora B, que está ao seu lado, e esta pedir a um trabalhador C, para ir fazer, né, da sequência a um produto, três máquinas vão conversar entre si. A máquina A com a máquina B com a máquina C. Por isso, internet das coisas. O que é a internet das coisas, para que o nosso ouvinte entenda? Né? É máquina conversando com máquina. Isso significa que onde tinham três trabalhadores, desse exemplo que eu dei aqui, três trabalhadores ou trabalhadoras, eles vão desaparecer. Alguém pode dizer, mas não é bom, professor, que as máquinas façam o trabalho humano? Seria ótimo se esses trabalhadores e essas trabalhadoras fossem para suas casas ou tivessem outros trabalhos dignos, remunerados e melhores do que tem hoje que a máquina substituiu. Mas a realidade não é essa. Nós temos no Brasil hoje entre 27 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, dos quais 13% estão no desemprego, mais 4 milhões perto disso no desemprego por desalento, que é assintoso, Então já vamos aí para 17, 18 milhões e mais um conjunto de subutilizados que nos levam aí 27, 28 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil sem perspectiva de trabalho. Uma informalidade que atinge a casa de 50% da classe trabalhadora. Qual classe trabalhadora pode sobreviver a 50% de informalidade? E num contexto onde a reforma da Previdência está aumentando o tempo de trabalho e está obrigando os trabalhadores e as trabalhadoras a pagarem uma previdência capitalizada, isso por sorte foi recusado, mas o projeto continua muito nefasto, né? Porque você imagina o seguinte, um trabalhador intermitente ou uma trabalhadora intermitente que trabalha 2, 3, 4 horas por semana, como é que ela vai manter a sua aposentadoria? Quantos anos ela vai ter que trabalhar para poder ter, digamos, a sua aposentadoria integral? É impossível. Se eu trabalho 2 horas por semana, eu vou precisar viver até mais de 100 anos para poder ter o tempo necessário para aposentadoria por tempo de trabalho. Quando a aposentadoria não é por isso e é aposentadoria estritamente por idade, é a coisa irrisória. O projeto da contra-reforma ou a reforma da Previdência do Bolsonaro, que é o fim da Previdência Pública, do Bolsonaro e do Guedes, ela dizia que com 60 anos, não é, o trabalhador ou a trabalhadora pobre que não tivesse feito contribuição receberia R$400 por mês. É verdadeiramente uma indecência. R$400 por mês, provavelmente, os cachorros da família de qualquer indivíduo de classe média é o que gasta um cachorro com ração, com limpeza, com lavagem, com isso, com remédio, etc, etc. É assintoso. Então, nós estamos vivendo um processo de depauperamento, de derrelição, de corrosão dos direitos do trabalho e cada vez mais uma classe trabalhadora muito empobrecida.
Professor, para a gente encerrar diante de todo esse cenário, que saída, que alternativa?
Primeiro, a população brasileira vai ter que entender que um governo que quer instaurar uma lei da selva no mercado de trabalho vai criar uma sociedade de indigentes, uma sociedade de miseráveis, maior do que nós já temos. Alguns anos atrás eu conheci a Índia, né? Eu não podia imaginar que a miséria humana chegasse ao nível de indigência que chegou num país como a Índia. Nós estamos perto de lá. Se nós vamos para qualquer grande capital do Brasil, nós temos aquelas massas de inúteis, entre aspas, jogados nas ruas, jovens, brancos, negros, imigrantes, mulheres, são aqueles que já estão excluídos do mercado de trabalho, né? E estão vivendo o mundo do tráfico, o mundo da violência das ruas. Nós temos que impedir que a classe trabalhadora seja depauperada desse modo. Como fazer isso? Primeiro, um governo digno desse nome, e não será esse, por suposto, ele vai ter que rever todo esse desmonte da legislação trabalhista. Nós aniquilamos a CLT, tá certo? Sem discussão no Brasil. Faz sentido nós termos uma classe trabalhadora sem direitos? Faz sentido nós termos uma população enorme de miseráveis e de pobres sem previdência nenhuma? Faz sentido nós termos uma população enorme sem serviço público de saúde nenhum, sem educação nenhuma, só os ricos vão ter direito? Enquanto toda essa tragédia ocorre no Brasil, a Folha de São Paulo publicou essa semana, os ricos se tornaram mais ricos do Brasil. Há algo de estranho no reino da Dinamarca. Então, o que é preciso fazer? São dois movimentos. Resgate dos direitos, o trabalho deve recuperar o sentido de dignidade que ele tem e deve ter. O trabalho é um valor, e enquanto valor, digamos assim, ele tem componentes de dignidade que não podem ser destruídos, e nós estamos empenhados, especialmente nós da universidade, os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos comprometidos com a classe trabalhadora, os intelectuais, os cientistas, a pensar um novo modo de vida. Por exemplo, é possível tratar de um tema que parece diferente, mas é o mesmo problema e muito articulado. É possível ter um país que está destruindo o meio ambiente como o nosso? Nós não conseguimos mais respirar direito. Cada um de nós reclama hoje que está tudo muito seco. Mas está tudo muito seco por quê? Porque o mundo, a natureza, o meio ambiente está sendo destroçado. E esse governo ainda inventa que o problema ambiental é uma criação ideológica que não tem sentido. Não é possível isso. Nós temos que redesenhar um novo modo de vida no trabalho, na relação entre o ser social e o trabalho, a natureza, as questões de gênero, de geração, etnia, raça. Nós temos que reinventar o mundo. São dois movimentos. Aqui e agora, preservar e lutar para que os direitos não sejam destruídos e depois que eles já foram, conseguir fazer um movimento de retomada dos direitos e pensar num novo modo de vida.
Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na FM Universitária.
Tá bom, foi um prazer para mim também participar dessa atividade, né? E espero que o programa possa suscitar indagações, questões e ajudar nesse debate tão importante que diz respeito ao passado, ao presente e ao futuro do trabalho no Brasil.
Com certeza, professor. Só lembrando que esta entrevista está disponível na íntegra no site comunica.ufo.br, em boletins UFO na pasta de Uberlândia. Eu sou Eliane Moreira e este é o Boletim Informativo da Diretoria de Comunicação da UFO.